10:36 no horário de Brasília. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a dengue também. Mais 7 pessoas nesse último boletim divulgado, mais 7 óbitos no Paraná. Impressionante. Já são 30 mortes no estado do Paraná. Nesse último boletim, mais 3 mortes aqui na região oeste. Marechal Cândido Rondon, Guaíra e Medianeira. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações. Vamos falar também da Libertadores da América, o Atlético Paranaense. Equipe aqui do Paraná representando o estado na Libertadores. Venceu ontem o Peñarol na Arena da Baixada. E a CBF divulgou a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro. O UFC Cascavel e Toledo estão no grupo 7. O UFC Cascavel estreia dia 23 contra Cabo Friense, do Rio de Janeiro, em casa. E o Toledo enfrenta a Portuguesa no Rio de Janeiro. Essa não é a Portuguesa de São Paulo, é a Portuguesa do Rio. Nós vamos conversar agora, 10:37, com a doutora Beth Leal, doutora, pós-doutora em Direito. Estamos vivendo o mês de março, vem aí o dia 8, hoje é dia 4, daqui 4 dias, o Dia Internacional da Mulher, e durante todo o mês muito se fala sobre as mulheres, os avanços, as conquistas. Doutora Beth, satisfação recebê-la aqui, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes da CBN, eu que agradeço o convite para falar um pouquinho sobre a trajetória, a evolução e as conquistas da mulher na sociedade. É, a gente diz, ainda se fala muito na questão da diferença da valorização da mulher em relação ao homem na sociedade, mas nós temos que lembrar que muitas conquistas já são marcantes ao longo da história, né? As mulheres não podiam votar, as mulheres não tinham direito de ter um trabalho fora do seu lar, ficava restrita apenas ao ambiente doméstico. Então, muitas conquistas não tinham direito de voz na sociedade de uma forma geral, e hoje nós já temos uma realidade diferente. Né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, falando de uma trajetória, eu vou até dizer assim, pessoal, com relação de evolução na sociedade, de ingresso no mercado de trabalho, de aceitação no ambiente de trabalho, mas a gente sabe que muitas coisas ainda precisam melhorar, precisam evoluir, no sentido da equiparação, né, das mulheres junto aos homens, no mercado de trabalho especialmente.
Aliás, falando em relação à sua trajetória, Beth, nem está na pauta aqui, mas é importante de forma a dar como exemplo, né? Tá aí, é pós-doutora em Direito, é graduada em Direito, com especialização em Marketing e Docência do Ensino Superior, primeiramente fez Biologia, especialização em Educação, mestrado em Ciências Jurídicas. Essa sua trajetória ao longo de todo esse período, percebeu algum preconceito maior por ser mulher?
Olha, especialmente por ser mulher, não. Né? Nesse aspecto, eu vou dizer assim que não encontrei nenhuma dificuldade. Eu poderia até dizer que houve algum tipo de preconceito em relação à cor, né? A questão do racismo. Mas em relação à mulher, não. Eu consegui, ao longo da minha vida como mulher, demonstrar a capacidade, trabalhando muito, a gente tem sempre que provar cada vez mais,
tem que provar
mais trabalho, né? Tem que provar mais que você é competente, mas o fato de ser mulher não me impediu, né, de conquistar esses espaços. Então, eu acho que nesse aspecto eu não tive essa dificuldade, mas a gente sabe que tem muitas mulheres que têm dificuldade de avançar na sua atividade profissional. Agora, se você disser assim, olha, você se sente valorizada tanto quanto os homens, aí, hoje, no ambiente de trabalho, por exemplo, nós temos um ambiente de trabalho onde a maioria dos trabalhadores no âmbito da educação são mulheres. Mas ainda existe, nesse setor, há uma prevalência em relação para os cargos mais específicos para os homens, né? Cargos de decisão, casos de chefia para os homens. Então, há essa distinção, mesmo no ambiente da educação.
E isso incomoda.
Incomoda por quê? Porque você sabe que a mulher tem tanta capacidade quanto o homem. Em algumas situações, até mais pela questão da sensibilidade. Né? A mulher é mais sensível, ela consegue fazer uma análise das situações concretas com uma abrangência maior, não só os aspectos objetivos, como nós falamos, mas também as questões subjetivas. Aquilo que envolve, quais são as causas, por que é que aquilo está acontecendo daquela forma. Então, existe essa distinção e a mulher, então, teria essa capacidade ampliada, mas isso muitas vezes não é levado em conta no momento de escolher um chefe de um determinado departamento, de um determinado setor, seja na iniciativa privada e também na ordem pública.
E você percebe que isso está mudando? As mulheres estão conseguindo avanços?
Os avanços são claros, né? Só o fato da mulher poder sair de dentro da sua casa, desenvolver uma atividade, formar uma carreira profissional, é uma conquista, sem
dúvida
nenhuma.
Mas na velocidade que você entende ser necessária?
Não, eu creio que deveria ser muito mais célere esse processo evolutivo da mulher na sociedade de uma forma geral, não só na questão do ambiente profissional, né, mas também nas outras questões, nas relações sociais, nas questões políticas. Né? Nós estamos vivendo um momento importante nesse ano, no Brasil, nos municípios, nós teremos escolhas de vereadores, prefeitos. Nós temos 5.568 municípios no Brasil, se eu não me engano. Na eleição de 2016, por exemplo, nós tivemos eleição de apenas 649 vereadoras. Quer dizer, todos os restantes são homens. Da mesma forma, a proporção em relação ao cargo de legislador municipal, que são vereadores. Também nós tivemos um percentual muito baixo de mulheres que ingressaram efetivamente na carreira pública. Então, eu creio que o processo de evolução ele ainda é lento. Na minha perspectiva, ainda é lento. Poderia ser mais acelerado, até porque nós somos a maioria da população brasileira, né?
Em Cascavel, por exemplo, Beth, são 21 vereadores, tem a Nadir Louveira, que na verdade estava na condição de suplente, em razão da cassação, foi cassado o mandato do Damasceno Júnior, e ela acabou entrando nessa vaga, e antes nós ficamos aí um bom período sem uma representatividade feminina na Câmara de Vereadores, no Legislativo de Cascavel. Mas o que estaria faltando para que a mulher estivesse mais presente na política, na sua opinião? Outro dia nós abordamos esse assunto e algumas pessoas disseram assim, não, as mulheres não querem se envolver muito com a política, um pouco é a culpa das mulheres. Outros diziam assim, outras opiniões, não, mas a mulher ela é barrada, não é? Ela tem dificuldade, aí ela acaba não enfrentando essa barreira. O que falta para a mulher estar mais presente na política?
Eu acho que uma série de fatores, Roberto, porque a própria questão que as pessoas têm de que a política não é coisa para a mulher, né? Isso é uma questão cultural, que não muda do dia para a noite. Então, é um trabalho que tem que ser feito, e eu penso aí a partir das bases escolares para que isso mude. Então, essa ideia de que a mulher não nasceu para a política, que a política é coisa suja, que ali tem só as pessoas que se envolvem em política acabam sendo corrompidas, se envolvendo em corrupção. E acho que o medo também da mulher nesse aspecto, ele existe. Não digo que não exista. Então, a mulher acaba ficando fora dessa disputa. Ainda é um ambiente eminentemente masculino.